Olá, pessoal! Todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Finaleira desta quarta-feira. Tudo bem com você? Como é que vocês estão? Olha, mais uma vez a gente está na transmissão da Secretaria Cultural na Rádio Cultura 930, a rádio do mundo de todas. Aqui a gente trabalha com uma perspectiva que geralmente não é promover eventos nas ruas da cidade. A gente trabalha com a perspectiva de ciclistas e pedestres da cidade. Por exemplo, sabe aquela placa que diz rua sem saída? Sabe? Geralmente, ela está colocando num lugar um pedestre pode cruzar, que um ciclista pudesse cruzar. Às vezes, ela está colocando ali uma placa. Enfim, é uma placa que diz rua sem saída, quando na verdade ela está só dedicada e se complicando para motoristas, né? Aí a gente vê por esse approach, por essa abordagem, o quanto a cidade está desenhada mesmo para um grupo de pessoas. E aí a gente chama para a perspectiva da cidade pedal e andando para os modais.
Eu gosto da poética. Rua tem vida.
A rua tem saída.
Em cartaz, a rua tem saída.
E principalmente quando a gente fala que a rua já está para os carros, a rua está aberta para as pessoas, né? A rua 15 de novembro, a rua está aberta para as pessoas. Então é por aí, pessoal. A gente trabalha nessa área. Outra cidade, outra altura, é outra relação com o meio. Aí a gente faz entrevistas, investigações. A gente procura trazer com compromisso. E aí está sempre a equipe da Bicicletaria Cultural. Então, a maioria dos programas vocês vão encontrar esse meu querido companheiro aqui.
Maravilha, gente boa, gente nossa.
Fernando Rosenvald, por favor, se apresente antes de mim, Fer.
Sim, Patrícia, é um programa novamente fazer com você. É um prazer, né? Fazer um programa de rádio com você. E a gente está nessa vivência aqui da bicicletaria, com as pessoas estacionando, consertando, alugando bicicletas, procurando fazer serviços para ciclistas aqui. E no meio desse turbilhão, ou desse bololô, como diz o meu filho mais novo.
Bololô.
Bololô. Estamos aqui nesse estúdio montado aqui para fazer o programa. Uma pessoa muito especial, especialíssima, que é o João José Assunção.
O Zé da Bike.
O Zé.
Para não esquecer mais. Para não esquecer mais.
O Zé Assunção, ele foi contando a história desde como ele começou. A gente conhecia ele antes. Ele foi contando como ele foi fazer a capa do livro, como ele escreveu o livro, das coisas, das relíquias que ele achou no baú dele. E a gente foi acompanhando essa construção. E hoje é chegado o dia do programa de rádio que precede o lançamento do livro.
Isso.
Show.
Aí.
Show.
Do livro Estrada Invisível, de José Assunção.
Esse é um livro que é para a Irmandade Ciclística de um modo geral. Eu estou vendendo meu peixe como se fosse o primeiro livro randônio do Brasil. Ninguém reclamou. E muita gente me questiona o que é a randônia.
Sim, é isso também que a gente quer trazer aqui, sabe,
sim,
Zé? Porque para mim é também um termo novo, ou pelo menos circulou entre amigos, mas eu não sabia exatamente o que isso queria dizer.
Exato.
Aí quando eu comentei, eu fiz pesquisa para a gente poder trazer aqui o que mais pode ser esse universo que o randonneur traz. E aí me surpreendi o quanto ele é impactante para pensar numa saúde coletiva, né?
Exato.
O quanto ele é um desdobramento, um modal onde tem lá os ciclistas e as pessoas acham assim, ciclista é todo mundo que pedala na cidade, é todo mundo que é esportista, é aquele pessoal do grupo dos bairros que tem um pedal mais recreativo, sem competição. A gente tem uma modalidade, tem várias modalidades de ciclismo, né? No nosso cotidiano, no nosso contemporâneo. Então tem as pessoas, como eu falei, do recreativo, nos blocos de bairro, que saem às vezes até junto com a prefeitura, enfim, né, a gente tem uma agenda aí.
Sim.
Tem o pessoal que é esportista e faz competição, faz uma representatividade do lugar, faz também um trabalho de avaliar seus limites.
Sim.
E aí entra também esse... tem os commuters, né, Fer? que são os ciclistas que fazem um trânsito cotidiano, né? Trabalho, casa.
Na sua órbita diária.
Na sua órbita diária, bem bom. Isso que você falou. E daí tem os, entre outros, né? Vou aqui só fazer uma generalização.
A agência dos randonneiros tem os cicloturistas, talvez?
Tem os cicloviajantes.
Eles colocam uma meta e vão seguir essa meta sem se preocupar com o tempo.
Exato.
Então, os randonneiros é uma mistura de um grupo que pensa em trabalhar suas limitações, né? Conhecer o seu próprio corpo, o que, que é... Do que é você é capaz.
Exato.
Mas também de ter essa contemplatividade com o espaço, né? Uma relação mais, não só turista, mas de relação com o meio.
Sim.
O que, que é o randonneiro, Zé?
No dia 22 vai ter um pessoal muito específico, muito intenso aí, que vai dar uma abordagem bem interessante nesse assunto.
Vai trazer um contexto,
isso,
né, pra gente.
Mais rapidamente, pessoal, e Patrícia, Fernandão, o randonner, ele é um desafio de longa distância. No Brasil é mais randonneiro, que deu o termo como é
francês, né?
É francês,
randonneur,
de mistura com o inglês, por aí vai.
Uh-huh.
Aí fica até difícil da pronúncia. Então no Brasil é randonneiro.
Tá.
Fica mais específico, faço assim. Traz esses desafios de longa distância para você entrar na questão do autoconhecimento. Do autoconhecimento das suas limitações, que muitas vezes acabam te surpreendendo. No meu caso, me surpreendeu demais. Que o livro Estrada Invisível, ele traz essa abordagem muito forte, Patrícia, da minha paixão pela bicicleta. Só não dá para dar muito spoiler, né?
Não, mas ó, é interessante, eu quero saber mais ainda. O que mais tem?
E daí o que acontece? Eu já, os primeiros pedais, os primeiros tombos, os primeiros arranhões, diante dessa estrada invisível, eu jamais imaginei que ia virar um randômer. Jamais, jamais. E
no livro você conta o seu percurso até virar um randonner?
Sim, muito forte, muito forte.
Desde quanto tempo você pedala, Zé?
A bicicleta apareceu tarde, 12, 13 anos, começou, foi meu primeiro pedal. Depois do primeiro tombo eu abandonei a bicicleta. É interessante, né? Retomei ela com 18, 19 anos, que era uma bicicleta encostada em casa, e daí, a partir dali, foi.
Mas a bicicleta se pegou para trabalhar, para estudar?
Não, é isso, era mais um lazer, é curtição.
Ah.
E durante esse processo, que daí, os primeiros passos de emprego e aquela coisa, aí a bicicleta surgiu como uma necessidade. Eu trago muito intenso essa questão no livro, que a necessidade é diferente do prazer.
Uhum.
Né? Então, era mais a necessidade versus a sobrevivência, que eu trago muito forte no Estado Invisível.
Uhum.
E nisso, a gente sempre tem esse dilema, não sei se seria um dilema, mas a questão tempo. O que espanta muito as pessoas da bicicleta é a questão distância versus tempo.
Sim.
Ah, eu vou me deslocar do centro até o Boqueirão. Ah, eu vou perder um tempo gigantesco, é muito longe.
Uhum.
Então a tua mente derruba isso rapidamente. Em contrapartida, o randonner, ele estraçalha essa questão de tempo e distância. Por mais que você tenha um tempo X para você encerrar um desafio,
tem um tempo máximo.
Exato.
Isso, tá.
Mas a distância, no, você acaba a cada etapa que você vai vencendo, daqui a pouco a gente fala dos tempos e da distância,
dos prevês, né?
Exato.
Tá.
Você acaba se surpreendendo com você mesmo, e aquilo se torna um vírus potente que gruda dentro de você, que você não para mais.
Você está falando de um processo de superação, né?
Exato. Exato.
Você vai encontrando os seus novos limites, né?
Exato. Retomando a questão dos desafios, que é muita informação, pessoal. O que, que é longa distância? Trazendo dos primórdios da Europa, no Brasil é precoce. Eu acredito que faz menos de 20 anos a introdução. No Brasil e no Paraná, muito menos ainda. E daí eu não lembro certo, se daí tem que pesquisar, mas o pessoal que vai estar fazendo um lançamento vai trazer bem forte esse tema.
Tá.
É, a introdução da longa distância do randone, do randoneiro, são uma série, ela fecha em 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros e 600 quilômetros. E o 1.000 quilômetros, que é o meu limite. Eu cheguei até os 1.000 quilômetros. Fora isso, daí já muda os brevês, muda também a questão do clube, daí aumenta mais a longa distância, que daí chega até 1.600 quilômetros.
Ó, vamos entender assim, os brevês, eles são os blocos de percursos que tem que ser cumprido naquele dado tempo, dado tempo máximo.
É, o brevê é a conclusão do desafio. Então, dentro do desafio de 200 quilômetros, é aquele que é o tal do BRM que eles dizem, né?
Que é o
termo em inglês que agora não recordo.
Tá.
Então, dentro disso, é o desafio que você tem, digamos, do primeiro passo, que é os 200 quilômetros. O primeiro passo no desafio de longa distância é eu superar os 200 quilômetros.
Tipo, eu cheguei para ser um randonneur, eu tenho 200 quilômetros para cumprir.
É o primeiro passo, esse é sagrado.
Daí você volta, daí você tenta num outro grupo, num outro brevê, 300, 400, 500, 600.
É, você passou da etapa do 200, daí você vai pro 300.
Tá.
Superou o 300, vai pro 400.
São 224 horas.
Pois é, daí tem o máximo.
É, o 200 quilômetros são 13 horas e meia. Você tem, digamos, o percurso é pré-estabelecido.
Tem que correr.
Imagina que uma pessoa caminhando faz 45 km por dia. Um ciclista.
Uma pessoa caminhando faz 45 km por dia.
10 horas de caminhada.
Tá.
Um ciclista médio consegue andar num dia 100 km.
Sim. Uh-huh.
Parando.
Fazendo umas 10 horas.
Assim. É bom a gente nem mexer tanto com o número. Mas é interessante.
Porque corre,
é
assim, né, Randonê? Porque sim, mesmo que ele tenha esse perfil contemplativo, ele sim, tem a questão da superação do seu limite, do
exato,
seu... do seu, né? Então, ele pega um pouquinho dessa sim, resistência do esportista, né?
Exato. É, inclusive, eu abordo um tema muito forte no livro, que o Randone não é profissional, é esporte amador. Dentro dessas limitações do ciclista, do randoneiro, voltando à primeira etapa dos 200 quilômetros, existe um clube. Esse clube, ele organiza, né, tudo bem programado, ele organiza uma rota. Dentro dessa rota pré-estabelecida, você tem pontos de controle. O que são esses pontos de controle, Fernandão? E você tem que registrar que realmente você passou ali. O advento da tecnologia tão potente, na pede para o camarada tirar uma foto lá, né? E acaba tentando burlar de alguma forma. Então tem que ter esses pontos de controle. Se bem que o randoneiro, ele o ímpeto dele, que está dentro dele, é o orgulho, né?
É o orgulho de concluir, né?
De concluir aquilo ali, né? O camarada não vai querer. Exato, fazer um atalho, qualquer coisa assim, porque aquilo tá. É sagrado pro randoneiro. Então, dentro desses. Um exemplo. Que era uma rota clássica aqui em Curitiba, que infelizmente não. Bom, eu não quero tocar muito nesses assuntos, mas era uma rota clássica, um dos primórdios dos desafios que eu dentro de Curitiba, eu comecei em 2017, 18, 19, veio o advento da pandemia,
uhum,
deu toda essa revolução. E atualmente eu não participo mais dos desafios em Curitiba.
Uhum.
Até pela questão de tempo, de serviço e outros pormenores que eu não quero comentar.
Uhum.
Mas uma rota clássica era Curitiba-Ponta Grossa, Fernando.
Uhum.
Dentro dessa rota clássica Curitiba-Ponta Grossa, você tinha 13 horas e meia. Então, digamos, você saía do Parque Barigui, que tem que dar a distância, e um ponto X lá em Ponta Grossa tinha que fechar 100 km e retornar em Curitiba fechando os 200. Pode ser 200, 205, ele tem
uma flexibilidade.
Exato, mas não pode ser menos de 200.
Tá.
Tem que ser 200, até um 210, qualquer coisa assim, porque às vezes a rota, como se diz, você não consegue aquele aquela distância exata.
E você comprova isso pelo
daí,
aparelhinho na bicicleta?
É assim, nessa rota clássica, cada ponto de controle tinha uma pessoa, uma pessoa física.
Uhum.
Com a evolução da tecnologia, praticidade, daí o que acontece? Esses pontos de controle, eles acabaram virando virtuais. Você tirava uma foto, digamos, eu saía do Parque Barigui.
Tal hora.
Exato.
Aí mostra você em outro tanto, dá para fazer uma métrica ali, entendeu?
Exato. Esse posto de controle, ele tem um horário para abrir e um horário para fechar. E digamos lá, eu cheguei, saí do Parque Barigui, digamos, 6 horas da manhã. O desafio ele começava às 6 horas da manhã.
Uhum.
O primeiro PC, o posto de controle, número 1, eu tenho que chegar, ele abre, digamos, 8 horas da manhã e fecha, digamos, 10 horas. Ele tem um tempo ali.
Uhum.
Se eu chegar antes, eu tenho que esperar abrir o PC. Digamos, eu cheguei lá 7 horas da manhã, digamos.
Sim.
Eu tenho que esperar abrir esse PC, eu não posso seguir em frente. Não adianta eu tirar uma foto e seguir em frente.
Uhum.
Já quebrei o desafio, eu já sou desclassificado. Em contrapartida, se eu chegar depois, digamos, ele abre às 8 e fecha às 10, se eu chegar às 10 e 5 também.
Uhum.
Então ele mexe.
Tem regras, né?
Exato, ele uhum. mexe demais com a questão do teu planejamento.
Sim.
Feito esse.
E da disposição, né, Zé?
Também.
Ou seja, diante dessas dificuldades que possam ter a pessoa em relação à superação,
sim.
às vezes é natural que a pessoa pare, descanse, né, retome um pouco a sua organização pessoal, mas
sim.
isso dentro do que
Exato.
O que a regra está estabelecendo ali.
E o que o pessoal muito comenta no meio randoneiro, a questão da autossuficiência. Muitas vezes o desafio D200, que é o primeiro pontapé, largam vários ciclistas. E naquela empolgação você acha que é uma competição.
Sim.
Aí você tá, é uma pura ilusão. Porque o randoneiro, ele não é competitivo. Na verdade você está competindo contra você mesmo.
Uhum.
Se você, Fernando, digamos que está eu e você, teu ritmo é melhor que o meu, ou vice-versa, e eu quero te acompanhar, aí vem o tal da quebradeira. Se eu seguir no teu ritmo, vai prejudicar a minha performance uhum. e o meu planejamento.
Uhum.
Que tem todos esses detalhes na
você
parte
tem que se conhecer.
Exato. No, pessoal, o primeiro duzentão que eu fiz, eu fui no embalo.
Tranquilo.
Eu achei que estava tudo em ordem e desci o sarrafo.
Uhum. Foi e voltou.
Quando eu cheguei ali com 80 quilômetros, eu vi que o negócio já era diferente.
Olha.
E daí o que aconteceu? 80, não tinha dado nem 50% do desafio.
Pois é.
E daí como é que faz? E daí o organismo começa a... Você acha que você está bem preparado, mas a longa distância te surpreende demais.
Uhum.
Nossa, é muita, muita, muita coisa que mexe por dentro da mente, principalmente. E nisso, né, nessas performances, se você for no embalo do pessoal, você se prejudica demais.
Uhum.
Eu já fiz isso, inclusive no desafio de 1000 quilômetros, eu acabei fazendo um planejamento. E acabou esse planejamento sendo prejudicado, que eu quase não. Daí é o tal do brevetor, né?
Você
conclui o desafio, tal, que é os termos, né, que acabam aparecendo. Aí eu quase que não brevetei.
Ou seja, quase não concluiu aquele percurso.
Quase não concluí dentro do tempo, porque.
O de mil,
quando a gente fala mil, a gente está falando do Audax, ou eu estou inserindo outra informação, outro grupo, outra ideia?
Tem um pessoal que, se você fala Audax, dá guerra.
Ai, meu Deus!
Que o termo Audax tem alguns clubes, né? O Curitiba é Audax Curitiba.
Tá.
Mas o termo Audax, ele é errôneo no meio.
É importado também. Né?
Porque o que acontece? O Audax é um desafio, digamos, que você faz de 200 quilômetros, mas tem um capitão de rota. E você tem que seguir aquele ritmo pré-estabelecido.
Ah, olha só.
Então ele é diferente do randoner.
Sim.
inclusive.
Que é mais contemplativo, então.
Exato. Ah. E daí no Brasil não tem essa modalidade. Eu acredito que na Europa também não acredito que não tem, porque é mais complicado. Digamos, vamos fazer um audaz. Eu, você e o Fernando. Dentro desse audaz que a gente vai fazer, são 200 quilômetros que a gente tem um ritmo X. E é um reloginho. Você tem que seguir aquilo ali. Não adianta assim eu me empolgar e deixar você e o Fernando para trás. É junto. Então a gente até brinca se os convidados que vão estar no lançamento, que se você falar o Dax desse bate.
Ai, me ajuda, Zé. Só pra eu não falar.
É muita informação.
Não, eles são muitos universos.
Não, sim,
né?
É muito.
É um universo.
Então o que acontece? Floripa é o Dax. Floripa, Curitiba é o Dax Curitiba, tem o Dax Campo Mourão, que daí ele vem pelo Audacioso. É o Dax ali, mais
de Audacioso.
De Audacioso. Tá. Mas o termo é errado. O termo certo é Randonner.
Não, e Randonner, inclusive, vem de um termo que é caminhante.
Exato. Né? E a tradução acaba te frustrando, porque daí você vai buscar o significado da palavra, da tradução, né, do estrangeirismo, daí dá uma certa frustração. Em contrapartida, é o como se fosse o caminhante da estrada.
Sim,
em duas horas. Então, nesse universo Randônia é muita informação.
Existem clubes de randoneiros aqui em Curitiba, na Lapa, em várias cidades. Cada estado tem um.
Exato.
Existe um grupo nacional que faz as homologações. Assim.
Exato. Tem o que controla o Brasil inteiro é o Randoners do Brasil. Eu só, por gentileza, depois pesquisa lá com calma.
Randoners.
Randoners Brasil.
Vamos falar como é que se escreve Randoner. Eu tenho aqui o. Porque, como é uma palavra francesa, ó, Randonner, né? Então é R-A-N-D-O-N-N. E-U-R-S, Brasil.
Isso,
Brasil. Então é randonneur ou randonneur, não sei, né?
Exato.
Porque é francês.
Isso.
Daí é .org.
Exato.
Mas você falou assim que tem vários grupos no Paraná.
Sim.
E no Brasil.
Regionais, estaduais e nacionais.
Mais especificamente no Paraná, acho que a gente tem que mandar um forte abraço para o Roberto Coelho.
Roberto Coelho.
Cara,
ele vai estar no lançamento?
Esperamos que sim. Esse é um sonho meu. Eu não tive o prazer gigantesco de conhecer pessoalmente o Roberto Coelho.
Puxa!
Ele
abriu a programação da bicicletaria, você sabia disso? Há 12 anos
exato.
Atrás. É desse que a gente está falando.
Exato.
Ó, essa pessoa
esse
que a gente
é o
tá
cara.
Falando.
Eu acho que vou ter que fazer um pedal até São Paulo, viu, Patrícia?
Mas ele não tá. Ele tá lá agora? Eu achei que ele tinha voltado.
Se ele voltou, nós temos que achar o homem.
Puxar ele.
Porque esse é o cara.
Ele é.
O José tá falando toda hora.
Ele
vamos
é
chamar ele, vamos pegar ele.
Esse é o cara. Eu tenho uma foto no livro, na orelha do livro, que eu coloquei Fernandão Patrício um pouquinho em homenagem ao Roberto. Deixa eu tomar um gosto, senão eu choro.
Gente, Roberto Coelho é a figura emblemática do movimento da bicicleta em Curitiba, mas assim,
sim,
como representante de juntar pessoas com a intenção de pedalar,
exato,
também de viajar. Fer,
é você que pedala em grupos, ele é o pai do pedal em grupo aqui da cidade.
Exato.
Ele que fundou o Night Bike de Curitibano. Ele viajou para Espanha, voltou, a prefeitura tinha ocupado. Daí eles criaram o bike original, Sérgio Riggs.
Mas uma pessoa que comanda e fomenta esses grupos é uma pessoa que pedalou antes do caminho para poder orientar. É uma pessoa que estuda o caminho para poder pensar quais são as necessidades que as pessoas vão ter.
Sim.
Então, assim, Roberto Coelho é um cara generoso, né? Precisa estar mesmo na nossa história quando a gente fala de pedalar na cidade. Vai ser um prazer ter ele aqui, viu? E ele que abriu a programação da Bicicletaria Cultural há 12 anos atrás.
E Patrícia e Fernando, de arrepiar, essa foto que saiu na orelha do livro. Era a época que eu, como eu falei, não tive o prazer gigante de conhecer o Roberto Coelho. Mas o Bike Night eu frequentava direto. Era todas as terça-feira, era religião. Essa foto, pessoal, é eu e o meu menino. Eu já trabalhava na saúde na época, a cidade já estava inserida no meu meio de transporte, eu raramente usava ônibus nessa ocasião. E comprei uma bicicleta do meu menino participar junto comigo no Bike Night. Por que eu digo que essa homenagem, essa foto, eu dediquei com carinho pro Luiz Tomás Longoso, porque senão eu choro. Pro Roberto Coelho, que o meu menino estava numa fase muito difícil. E eu, toda vez que eu vejo essa foto, ele é arrepiado. Então eu tinha que trazer, a editora me deu essa oportunidade, que eu falou, a minha editora-chefe, um abraço para ela, Luísa Beatriz Moreira, que projetou capa e tudo, estrutura de diagramação, o pessoal é fantástico. Essa é minha madrinha literária, ela nunca disse não aos meus trabalhos.
Da editora?
Exato, editora Delicata.
Delicata.
São Paulo. Minha madrinha literária. Quando ela me deu esse espaço das fotos, foi a primeira foto. Eu falei, madrinha, eu chamo ela de madrinha. Eu disse, madrinha Luísa, por gentileza, se puder inserir essa foto, ela tem um significado muito forte. Porque o meu menino estava numa dificuldade muito grande, tendo Patrícia e Fernando. E as pedaladas noturnas, eu tirava o cansaço do serviço, eu fazia questão toda festa. Era religião. Saía com. Nossa, era gigantesco. E o menino, ele, passo a passo, ele me cobrava, pai, é terça-feira que vem, né?
Uau!
Cara, é fantástico. Então, Roberto, deixa eu tomar um gole.
Roberto Coelho, meu querido
você
amigo.
Também.
Exato.
Saudade de você, hora, viu?
Cara,
saudade.
Roberto Coelho, eu devo muito.
Viu? A gente já tentou trazer o Roberto pro programa e a gente tentou fazer uma gravação e falta resgatar esse material porque, sim, a gente precisa contar a história do bike da Night Bikers.
Né?
Mas que aura tem esses esses grampeados de papel aqui com inscrições, né?
Livro?
Um livro, né? Porque o Roberto, nesse livro aqui, ele conta a história de vida dele também. Ele conta qual foi o momento em que a bicicleta apontou para ele uma direção.
Sim.
E isso no seu livro também acontece.
Vou falar o seguinte, ó. Esse aqui é um livro que está fazendo uma ponte ou dando uma presença, assim, né, do quanto a nossa saúde está veiculada às nossas escolhas e quanto a bicicleta faz parte da nossa saúde. Isso está nesse livro, Anjos e Bicicletas, do Roberto Coelho, e também no Estrada Invisível, de José Assunção. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo rapidinho.
Sim.
Eu tenho que fazer esses enganches aqui, porque senão a gente não para, realmente, né, Zé? É muita,
sim,
coisa para falar.
Não, é muita informação.
Muita informação.
Bom, controla aí, controla.
Tá
aí.
Bom, pode deixar comigo.
O programa é um randoneiro de uma hora, como você vê. Tá passando pelo primeiro ponto de controle.
Esse BRM vai dar trabalho. Vai dar trabalho.
Márcio, pode tocar o intervalo aqui que a gente vai continuar. Até daqui a pouco, até o próximo intervalo.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.